Olha aí, fortalecer as micro e pequenas empresas, mesmo que ainda não haja novas definições de incentivo por parte do governo federal. Este, certamente, é um dos papéis do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, principalmente nos momentos de dificuldade enfrentados pelo setor produtivo. Para fazer uma avaliação desse cenário e o que se vislumbra no quesito negócios para o nosso estado, a gente recebe o superintendente do SEBRAE Bahia, Jorge Cury, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Tudo bom?
Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Levi. Bom dia, amigos que aqui estão presentes. É um prazer grande, né, estar aqui com vocês, tendo essa audiência fantástica que vocês têm, e a gente podendo levar um pouco do nosso trabalho a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, no sentido de poder cada vez mais fortalecer a economia baiana. As micro e pequenas empresas, os MEIs, juntos, representam cerca de 98% de tudo que nós temos. Então, é sempre importante poder levar informação adicional àquilo que vocês fazem para poder fazerem melhor.
Primeiro, deixa eu te perguntar, Cury, a questão do ambiente de negócios, a gente sabe, é fundamental para o sucesso das empresas, por mais que ela esteja estruturada, sem um ambiente favorável, as coisas ficam difíceis. Qual é o ambiente de negócios hoje na Bahia?
Olha, Jefferson, na verdade, o SEBRAE fez, no ano passado, 50 anos. Né? E eu costumo dizer, quando alguém pergunta, e agora? Eu digo, agora, o trabalho focado na qualificação, no fortalecimento, na instrução, na orientação para o empresário, para a microempresa, para a pequena empresa, é fundamental. No entanto, se ela estiver toda certinha, mas estiver num ambiente desfavorável, ela terá dificuldades. Então, eu diria que esse seria um foco adicional que nós teríamos nesse próximo período, né? Exatamente no sentido de fazer com que a legislação brasileira, que isso tem a ver com a área nacional, tem a ver com a área estadual e tem a ver com a área municipal, né? A gente tem a legislação totalmente desburocratizada, uma legislação fácil, uma condição das pessoas poderem chegar, poderem conversar, poderem decidir, sem tanta burocracia as coisas. Temos muito da informalidade, não é por conta de caráter, é por conta da dificuldade de formalizar. Então, eu diria que esse trabalho voltado exatamente para instruir, para orientar, tanto a nível da legislação como a nível dos gestores públicos, principalmente a nível dos municípios, e é esse um trabalho que nós estamos fazendo, pode realmente criar esse clima, esse ambiente favorável e a empresa ter condição de poder tocar seu barco, progredir e crescer na
vida. Quer dizer, o SEBRAE se empenha para preparar as pequenas, as microempresas a terem um bom sucesso num ambiente nem sempre favorável.
Exatamente. E aí é que nós temos programas como o município empreendedor, o prefeito empreendedor, compras governamentais. Por que o município não compra seus produtos no seu município, compra no outro município? Ah, por isso, por aquilo. Então, vamos estruturar para poder o pequeno poder vender a ele. A questão da educação empreendedora, eu costumo dizer que, quando eu cheguei no SEBRAE, tinha muitos projetos interessantes. E eu digo, rapaz, tem muita coisa boa. E um deles tem educação, é o melhor. Porque você trabalhando em educação empreendedora, que na verdade é convênio do SEBRAE com os municípios no Fundamental 1 e 2, com o Estado no médio e direto com a faculdade ou com o tecnológico, com as entidades. Então, você vai instruindo, vai orientando dentro de matéria, seja lá qual for, mas dando noção de empreender. Eu brinco dizendo que, no meu tempo, eu estudei do primário à faculdade, nunca ninguém me disse que eu podia empreender. A gente só queria saber de formar para arranjar um bom emprego, passar no bom concurso, fazer mas concurso. Empreender não. Então, a noção de empreender, desde o Fundamental 1 e 2, com o município e também nos outros sentidos, vai começando a trabalhar não apenas a empresa, mas trabalhar uma geração a ponto de que ela vá podendo realmente ter essa conformidade que é a expectativa do futuro.
Você falava que esse segmento é 98% do que a gente tem aqui. O que é que corresponde a esse dado, que é um número gaúcho, 98%? O que, que é em termos de PIB, em termos de empregos?
Não, em termos de número de empresas, né? Em termos de número de empresas da Bahia, o Brasil, há uma diferençazinha, não, o Brasil são 97%, a Bahia 98%, o Estado do Nordeste um pouquinho mais.
Sem número de CNPJs, digamos
isso,
assim.
Isso, CNPJs. Está entendendo? Logicamente que, em termos de produto interno, bruto dessas empresas, nós diríamos que estaria aí numa faixa mais de talvez uns 30, um terço, um pouquinho mais da questão da economia.
Que não é pouca coisa.
As grandes é que estão com o maior pedaço. Agora, desculpe, mas a nível de geração de emprego, é o que mais gera emprego. Quer dizer, nós estamos já mais do que o grande. Então, a nível de geração de emprego está mais, a nível da economia está um pouco menos, mas a nível da ocupação do espaço, 98%.
Onde é que está a demanda para a atuação do SEBRAE aqui no estado? Pô, aliás, deixa eu te perguntar melhor. Onde foi que cresceu a demanda por serviços pelo apoio do SEBRAE aqui no estado? Ainda está concentrado aqui em Salvador, região metropolitana? Teve crescimento pelo interior do estado?
Não, Ernesto, boa pergunta. Na verdade, o SEBRAE Bahia, né, tem 10 gerências regionais. Salvador é uma delas e mais 9 gerências regionais. Então, nós temos 9 pontos, 9 gerências, além de pontos de atendimento, além das gerências. Por exemplo, uma gerência regional de Vitória da Conquista tem ponto de atendimento em Jequié, tem ponto de atendimento em outros municípios de um porte maior que justifica ter um atendimento. Fizemos também alguma parceria com o SENAC, ou desculpe, com o SAC. Com o SAC. E aonde tem o SAC, a gente tem um trabalho onde o SAC nos dá um espaço físico e um móvel e contrata uma pessoa. E a gente capacita a pessoa, dá um computador, dá uma impressora, e essa pessoa, dentro do SAC, passa a ser também um ponto de atendimento. Ela tem toda a orientação de alguém que vem demandar algum pleito para o SEBRAE, e na mesma hora a pessoa entra em contato. Se ela souber, ela já responde, se não, entra em contato, e na pior hipótese, agenda uma conversa. Então, na verdade, eu não teria, assim, uma especificidade de na região tal, no município tal, está mais ou está menos. Eu diria que a gente tem estado presente, e o que nos deixa mais ainda feliz é que as pessoas confiam. E quando procuram na expectativa de que vai resolver o problema deles.
Isso que eu ia te perguntar, porque aqui em Salvador a gente deu essa notícia aqui essa semana recente, uma notícia positiva, de que o tempo médio para abertura de uma empresa aqui em Salvador caiu, acho que de 8 horas para 6 horas, 6 horas,
horas
e meia.
E pouco, é.
6 horas e meia, alguma coisa assim.
Isso.
É, mas ao mesmo tempo que é fácil você abrir uma empresa, ter um CNPJ, muita gente vai pelo caminho do MEI ou para a microempresa, buscando exatamente essa simplificação tributária, né? Mas não basta, né, Cury? E onde é que o SEBRAE entra para que essas empresas que são abertas com tanta facilidade também não se fechem também com tanta facilidade?
Olha, eu vou começar por um programa que é considerado top a nível mundial, né? 40 países no mundo têm esse programa, que aqui a gente chama de Empretec, e que, na verdade, é estimulado pelo Banco Mundial. Ou, desculpe, gente, pela ONU. Pela ONU,
isso.
Desculpe. Obrigado, Jefferson. Pela ONU. 40 países no mundo têm essa tecnologia. E um deles é o Brasil. E no Brasil é o SEBRAE que adota isso. Então, na verdade, a gente sempre recomenda para o gestor ele poder participar do Empretec. É, na verdade, uma semana, uma segunda a sábado.
É uma imersão.
Uma imersão. Ele sai... Eu não vi ninguém que já fez que dissesse que não
enriqueceu. Eu tive
enriqueceu.
A oportunidade de fazer. É uma experiência fantástica.
Não é isso, Jefferson?
A gente vivencia, não é, a responsabilidade de ser um empreendedor, não é, e se esforçando ali para ser um empreendedor de sucesso. Isso na prática, de fato, é uma metodologia adotada pela ONU que o SEBRAE representa aqui.
Isso. Então, eu diria que isso é um primeiro momento que eu acho fundamental. O segundo, existe uma série de capacitações e uma série de eventos que a gente tem feito e que, a depender do tipo, do perfil da empresa, do perfil do gestor, ele pode participar. E um terceiro é o que a gente chama de SEBRAE Tech. O SEBRAE Tech, na verdade, é se a pessoa, o empresário, ele está sentindo algum tipo de dificuldade na sua empresa. Muitas vezes ele até identifica onde é que está, outras vezes ele não identifica. Então, ele procura o SEBRAE, e o SEBRAE pode dizer o seu problema é de layout, o seu problema é financeiro, o seu problema é de gestão, o seu problema é de design, o seu problema... Enfim, identifica qual a dificuldade do empresário, e aí nós temos os credenciados, né? A linha de credenciados, que são os nossos consultores, e aí identificou o problema dele é financeiro. Então, o credenciado nosso da linha de finanças vai entrar em contato com ele. Vai entrar em contato com ele, identifica realmente se é esse o problema e define o valor. O valor que seria. Ele, os credenciados nossos, recebem por hora técnica. Vamos dizer, o X hora técnica dele vai representar, vamos dizer, que 10 mil reais. O Sebrae entra com 70% e a empresa entra com 30%.
Agora, pegando carona ainda na pergunta do Ernesto, me parece que o dado histórico era mais ou menos 50% das micro e pequenas empresas não sobreviviam depois de 2 anos de abertas. A gente ainda está nesse índice ou tem melhorado a realidade?
Olha, eu diria que a gente viveu nesse momento agora, em função da pandemia, quer dizer, teve uma série de questões que entraram diferente do normal. Quer dizer, a gente dizer agora que fazer uma avaliação considerando uma situação normal e que agora aconteceu isso, é um pouco complicado porque
teve tivemos um agravante esse período. Está, né, voltando aos níveis pré-pandemia, já é o avanço voltar aqui, naquela realidade.
Então, na verdade,
por conta da pandemia, deve ter sido até maior o número de micro e pequenas empresas que fecharam.
Por incrível que pareça, Jefferson, foi muito maior, mas ao mesmo tempo surgiram muito mais coisas
novas. Em função da pandemia, né? Foi objeto até de um prêmio Sebrae de 2 anos atrás.
Em função da pandemia. Quer dizer, a questão do trabalho online, a questão da entrega de produtos, quer dizer, que foi coisas que surgiram que não eram normais e que muita gente passou a ter nisso um ganho muito maior do que no convencional.
Agora, essas empresas que acabam fechando por conta de incapacidade, não é? De permanecer no mercado, isso se deve por falta de preparo do próprio empreendedor ou é esse tal cenário de negócios que também não contribui muito?
Olha, eu diria que tem um pouco de uma coisa e um pouco de outra. Porque, na verdade, nem sempre o pequeno, quando ele vai, ele vai começar o trabalho, ele já vai com todo o nível de conhecimento e de informação. Por um lado, isso. E isso dificulta, vamos dizer assim, essa parcela, a culpa é dele. O outro é a questão também do ambiente que ele está vivenciando. Quer dizer, o pequeno, ele não tem, ele é só. Ele pode ter 2 ou 3 pessoas, mas são 2 ou 3 pessoas mais auxiliares, não são pessoas de decisão. Então, se ele vem para poder tratar de um assunto aqui no órgão, para acertar o negócio da documentação dele, fazer alguma coisa. Ele sentou aqui e conseguiu ajustar, ele vai embora. Mas você ajustou aqui de bem, mas agora você tem que ir na secretaria tal. Onde é a secretaria tal? Eu não sei aonde. Aí ele não vai mais, ele vai embora. Então, essa ideia de ter uma sala do empreendedor, de ter um ponto onde ele possa chegar e atender aqui é isso, e agora é aqui nessa outra mesa do lado, e agora aqui do lado, aí ele faz. Mas se ele for para poder ir, não sei para onde, ele já volta porque ele não pode ficar longe. Então, na verdade, isso, exatamente por termos conhecimento disso, a gente tem feito um trabalho muito grande junto aos municípios no sentido de cada vez diminuir a burocracia, o número de documento, o número de papel, o número de contatos, para que ele possa chegar e rapidinho fazer, ele vai e faz.
E tem tido sucesso nesse empenho?
Eu diria que sim. Eu diria que sim. Nós temos até alguns municípios, até menores, que tem entendido isso, tem conseguido ter um resultado melhor até do que dos grandes. Então, na verdade, isso representa, quer dizer, quando há um envolvimento do poder local. Por exemplo, aqui municípios como São Sebastião do Passé, Tucano, Uruçuca, Una, Itiúba, Itacaré, são municípios que têm tido uma performance considerada das melhores do estado. Isso mostra que não é a questão de ter um município grande, de ter muita gente. Não, é simplificar, é fazer com que cumpra o que é legal, mas sem criar tanta burocracia.
Tem que tirar o chapéu para o Sebrae, viu? Sebrae, realmente, eu sei, acompanho, já pedi socorro.
Funciona. É uma experiência. Sabe que eu tive uma experiência com a versão do Sebrae em Angola, né? Que era o Inapem. Foi feito a imagem e semelhança do Sebrae, exatamente. Uhum. Mas lá ainda, na época da guerra, outros 500.
Tá aí o Sebrae, que é a superintendência, não é isso? super, como é que é? Cadê o
serviço?
Serviço Nacional. Não, superintendente é o Jorge Cury. Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E Jorge Cury, superintendente do Sebrae Bahia, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, sucesso sempre.
Que a gente... Reconduzido, acabou de tomar posse aí para um outro mandato, né?
Exatamente. E a gente na torcida para que os pequenos e microempresários não só bebam da fonte, mas possam sobreviver aí cada vez mais no mercado, é o nosso desejo.
Obrigado, Jefferson, Ernesto e toda a equipe que está aqui nos recebendo. Eu diria que a gente fica muito feliz de poder participar de um momento como esse. E eu digo sempre, Ernesto e Jefferson, que eu sinto que tem tanta coisa que nós que temos um pouquinho de nível melhor, a gente desconhecia. Quanto mais o nosso pequeno empreendedor que está aí na periferia da cidade, que ele está lutando pelo seu dia a dia, ele não tem nem tempo de estar ouvindo, de estar... Então, eu queria aí pedir a vocês que tanto quanto possível puder estar colocando isso de que eles tendo uma dificuldade, que procure, não deixe chegar o pior momento, porque aí vai ficar mais difícil. Mas teve um primeiro problema que surgiu dentro da micro e da pequena empresa, que procure o Sebrae e que a gente vai estar de braços abertos para recebê-lo e buscar criar as condições de dar ele o melhor atendimento para que ele possa fazer aquilo que todos nós desejamos. A gente ter uma economia, um Estado com uma economia forte, com a geração de emprego, e com isso a gente possa ter uma posição de destaque dentro do nosso país.
Maravilha. Jorge Cury, mais uma vez, muito obrigado, bom dia. Agora, 15 para as 9 na Tarde FM.